Olá e boas-vindas a mais uma edição do Deep Dive. Hoje a nossa imersão promete muito. Sério, eu tô com uma expectativa altíssima para nossa análise aprofundada das fontes de hoje.
Eu também tô, viu? É um tema que afeta muita gente, mas de um jeito muito silencioso.
Exatamente. A nossa missão de hoje é desvendar um texto super prático, muito pé no chão, lá do blog Carreira ID. O artigo foi escrito pelo William Nogueira. Ele é administrador, fundador da plataforma e, mais importante, pai de dois atletas em formação.
Sim, ele tem o conhecimento teórico e a vivência de quem sente no bolso todo dia, né?
Exato. E o foco do texto dele é explicar como funciona o Bolsa Atleta, focando numa categoria bem específica, que é a categoria de base. Porque assim, milhares de jovens brasileiros brilhantes abandonam o esporte todos os anos, né?
E não é por falta de fôlego, não.
Não, não é falta de talento, é porque de repente a família não consegue pagar tipo R$ 10 de passagem de ônibus por dia. É uma realidade dura. A gente tem uma imagem muito romantizada do esporte de alto rendimento.
A gente liga a TV e vê só o pódio, né?
Exato, o pódio, a medalha de ouro no peito, o hino tocando, aqueles contratos de patrocínio milionários, é lindo. Mas para nossa audiência visualizar bem, eu gosto de usar a analogia de um iceberg.
Aquela ideia de que o que aparece é só a pontinha, certo?
Isso, essa glória da TV é só a ponta brilhante e visível do iceberg. A base submersa, que é gigante e super escura, é cheia de famílias fazendo sacrifícios financeiros, silenciosos, diários, para manter o sonho dos jovens vivo.
Com certeza, a gente está falando de custo de transporte, alimentação reforçada porque atleta come muito, mensalidade de escolinha.
E chuteira, nossa chuteira cara. Tudo isso é uma barreira invisível para quem está de fora, mas que simplesmente esmaga o orçamento de quem está vivendo isso. Então, na nossa imersão de hoje, a gente vai ver como esse programa de mais de 20 anos tenta estancar essa sangria.
Certo. E é uma contabilidade exaustiva para as famílias. O fôlego financeiro acaba muito antes do atleta sequer vislumbrar essa pontinha do iceberg iluminada. E o William Nogueira, no texto dele, coloca o dedo bem nessa ferida.
Certo, vamos desempacotar isso. Antes da gente falar sobre cifras e regras e papelada, o texto faz uma pausa logo no início. É uma pausa para falar sobre a natureza e a estabilidade desse dinheiro, né?
Sim, ele quer tranquilizar as famílias. E o autor deixa muito claro que essa não é, de forma alguma, uma discussão política partidária.
Nenhuma. É bom avisar o pessoal que está ouvindo que a gente vai manter total neutralidade aqui.
O texto destaca que o programa sobreviveu a vários governos diferentes, né?
Exatamente. O Bolsa Atleta foi criado em 2004, lá no Ministério do Esporte. Nesses mais de 20 anos, o programa passou por governos de espectros políticos totalmente opostos, partidos inimigos, e nunca foi interrompido.
É impressionante. Para a gente ilustrar bem a importância disso, a gente pode pensar na construção de uma casa. O autor explica que o Bolsa Atleta é uma política de Estado. E uma política de Estado é como a fundação de uma casa.
Ela é sólida, fica lá para sempre.
Fica lá, não importa a tempestade lá fora.
Já uma política de governo seria só a cor da tinta da parede. Sabe, o governante muda, ele vai lá e muda a cor da tinta da parede. Mas a fundação, a estrutura, precisa continuar intacta.
E o texto enfatiza isso justamente para dar paz de espírito para quem investe a vida nisso. A mensagem é que essa chance é dada pelo Brasil, como nação, não é um favorzinho de um político que está no poder agora.
Claro, não é uma esmola eleitoral.
Não mesmo. E tem uma razão técnica muito séria para essa estabilidade ser crucial. Pensa bem, formar um atleta de alto rendimento leva uns 15, 20 anos.
Uma vida inteira.
Uma vida inteira. Um garoto que começa a treinar pesado com 10 anos só vai chegar no auge muito tempo depois. Se o dinheiro dependesse da cor da tinta da parede, como você falou,
Ia ser um caos.
ia ser impossível planejar. Imagina o medo de cortar o dinheiro no mês seguinte porque teve eleição. Então, ser uma política de Estado é o que permite o planejamento de longo prazo.
Me tira uma dúvida agora. Já que a fundação é tão sólida e dura décadas, quem é que tem o direito de pisar nela? Porque o artigo lista os números e as categorias, né?
Sim, ele disseca as seis categorias que existem: tem a estudantil, a nacional, internacional, olímpico, paralímpico e surdo-olímpico, e a categoria pódio.
Mas o nosso raio-x de hoje é só na base.
Exato, nosso foco é exclusivamente a categoria de base, que engloba jovens de 12 a 19 anos.
Tá. 12 a 19. E o valor? Porque o texto fala de um repasse de R$ 410 mensais e é isento de imposto de renda. E um detalhe muito importante: o dinheiro cai direto na conta do atleta ou do responsável legal, sem intermediário nenhum.
Sem empresário no meio do caminho?
Nenhum. Agora, eu vou ter que fazer o papel de advogada do diabo aqui. R$ 410. Isso cobre os custos de um atleta hoje em dia? Parece muito pouco. Se a gente pensar no preço de uma chuteira profissional ou numa dieta cheia de proteína, esses R$ 400 somem em, sei lá, 3 dias.
Pois é, o que é fascinante aqui é como o artigo lida justamente com essa quebra de expectativa. Lá nas perguntas frequentes do texto, o William é super transparente. Ele diz com todas as letras: não, esse valor não chega perto de cobrir tudo.
É, não tem mágica.
Não tem. A grande sacada é entender para que serve esse dinheiro. A ideia não é deixar a família rica do dia para a noite, nem bancar equipamento importado de luxo.
Tá, então é para quê?
É um complemento focado nas despesas de giro, aqueles custos invisíveis, diários. Imagina o custo de pegar dois ônibus, ida e volta, todo santo dia, cruzando a cidade para ir treinar.
E comendo um lanche depois do treino.
Exatamente. Por uma família que está com a corda no pescoço, esses R$ 410 são a linha divisória entre o jovem continuar no clube ou ter que largar tudo e empacotar compra no mercado para ajudar em casa.
Caramba, é literalmente a diferença entre abandonar o sonho ou não. É a sobrevivência do atleta.
Sobrevivência pura. E esse lance que você mencionou antes, do dinheiro ir direto para a conta, é brilhante.
Protege muito, né?
Demais. A gente sabe que o mundo do esporte atrai muita gente mal intencionada. Tem aproveitador que promete facilitar o acesso ao dinheiro em troca de tipo 30% de comissão.
O que é um absurdo, o dinheiro já é pouco.
Um absurdo completo. Então, o fato de ser feito direto no sistema online do GovBR corta o mal pela raiz. Ninguém precisa de um despachante esportivo para receber o que é direito da família.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque se afasta os aproveitadores e ajuda no ônibus a intuição da pessoa diz: bom, é só eu matricular meu talento na escolinha da esquina, fazer ele jogar bem e pronto, o dinheiro cai na conta, certo?
Ah, quem dera fosse assim simples.
Pois é, a quebra de expectativa aí é gigante. Não tem nada de automático. O governo exige um histórico bem pesado.
Sim, não basta o jovem ter talento bruto ou fazer um golaço no treino.
Não adianta o treinador falar que ele é o novo Neymar. Os requisitos do Ministério do Esporte exigem que o atleta seja filiado de forma oficial à federação estadual dele e também à confederação nacional, tipo a CBF, no caso do futebol. E mais, ele tem que ter participado de competição oficial no ano anterior ao pedido da bolsa.
E tem um critério de ranqueamento, né?
Tem. Em esportes coletivos, ele geralmente precisa estar ali entre os 10 melhores atletas indicados pela própria entidade. Eu gosto de usar a analogia da vida escolar para quem está nos escutando. Não basta o aluno ser um gênio e ir para aula todo dia. Para ganhar a bolsa de estudos, a faculdade pede o histórico escolar oficial, com as notas carimbadas pelo diretor.
É uma ótima analogia. Mas no esporte, eu diria que a barreira é ainda pior. Se conectarmos isso com o panorama geral, o que o governo está fazendo é forçar um grau de profissionalismo precoce assustador nessas famílias.
Assustador mesmo. Eles não estão premiando a intenção, né?
Não, eles premiam a inserção burocrática formal na máquina do esporte. E tem um peso pedagógico gigante, hein? Como a inscrição é feita no sistema gov.br, por meio de editais anuais com prazos super rígidos, as famílias têm que aprender uma língua nova.
A língua da burocracia estatal.
Exato. Para quem não sabe, um edital é um livro de regras complexo que dita tudo. Se perder o prazo, o texto avisa sem dó, você vai ter que esperar 12 meses pela próxima chance. Mães e pais viram verdadeiros gestores de carreira, lendo diário oficial e cumprindo prazo.
E aí a gente entra num ponto crítico. Como é que famílias que já trabalham em dois empregos conseguem construir e provar esse histórico todo? Porque o passado do atleta vira a moeda mais valiosa do mundo.
É a única moeda que o governo aceita nesse caso.
E o artigo do Carreira ID bate muito nessa tecla de documentar tudo. Guardar histórico de campeonato, classificação, não é só para colocar num quadro na sala, sabe? É prova de elegibilidade. E o que conta como prova na prática? O texto fala muito sobre a súmula.
A famosa súmula.
É. Que não é um post no Instagram, não é um recorte de jornal local, é aquele papel timbrado chato que o árbitro preenche e assina, atestando juridicamente que aquele menino entrou em campo naquele dia, naquela competição oficial. Sem isso, para os olhos de Brasília, o jogo nunca existiu.
É cruel, mas é assim que funciona. E isso explica um paradoxo muito curioso que o autor levanta.
Qual?
O Bolsa Atleta de base só aceita jovens a partir de 12 anos, certo? Mas o artigo manda as famílias começarem a focar nesse registro já aos 10 anos de idade.
Ah, para criar lastro.
Isso, é uma questão cronológica. Quando a criança fizer 12 anos e a janela do edital abrir, o governo vai pedir as provas documentais dos últimos 12 meses. Se a família começar a correr atrás de súmula só no aniversário de 12 anos, vai ter um buraco negro de provas. A bolsa vai ser negada na hora.
Nossa, isso me dá uma aflição imensa. Imagina a quantidade de oportunidades que evaporam no Brasil só por desorganização com papel.
Muitas. Inúmeras.
Tem família que gasta o que não tem para levar o menino no jogo no domingo de chuva, tem suor, tem talento, mas a súmula massa no fundo da mochila, a chuva borra o certificado, ninguém lembra o nome do torneio que jogou em março, e o texto avisa, ser reprovado no edital por falta de documento significa perder um ano inteiro de repasses.
E recuperar esse tempo é quase impossível financeiramente.
Dá para tentar no ano seguinte, claro, mas perder 12 meses de ajuda financeira por causa de um papel rasgado é uma tragédia evitável, né? E é para combater esse caos de papelada solta que o William menciona o aplicativo da plataforma Carreira ID. Ele até fala de uns 7 dias grátis para testar. A ideia é justamente digitalizar tudo isso, clube, vídeo e, claro, os PDFs oficiais, num cofre digital seguro.
Centralizar os dados no ambiente digital é o que separa o esporte amador da profissionalização precoce. O conselho do autor que vive isso em casa, é claro. A memória da gente falha. O papel físico mofa, perde na gaveta. Mas transformar o suor do final de semana num currículo estruturado não é vaidade para ganhar curtida. É tática de sobrevivência.
Sobrevivência no sistema, sim.
Porque quem trabalha lá na auditoria do Ministério do Esporte, analisando milhares de pedidos, não liga para emoção. A pessoa não tá vendo a paixão da criança.
É uma análise puramente fria e calculista.
Fria. A avaliação é em cima dos anexos no gov.br. Tem súmula escaneada, tem declaração do clube. É a prova irrefutável que importa.
A auditoria só quer saber de evidência concreta. Agora, imagina uma família escutando essa montanha de exigência agora. Estar entre os 10 melhores de uma confederação, ter arquivo impecável de súmula, dominar plataforma online do governo, parece uma montanha impossível de escalar para quem está começando, né?
Parece assustador, sem dúvida.
Mas a beleza da imersão de hoje é que o artigo vai além das regras de Brasília. Ele mostra que o governo federal não é dono do monopólio da ajuda. Tem outros caminhos rodando bem mais perto da casa das pessoas.
Sim, o texto joga a luz numa camada de apoio que muita gente ignora completamente. A Federação Nacional não é a única porta.
Então, o que tudo isso significa? Significa que no Brasil afora, governos estaduais e até as prefeituras têm os próprios programas de incentivo. O artigo dá um destaque super legal para o estado de São Paulo, que tem o Bolsa Atleta Rei Pelé.
E as regras mudam drasticamente, né?
Mudou muito. O federal só aceita a partir dos 12 anos. Esse programa de São Paulo apoia talentos de 8 a 25 anos. Ou seja, uma criança de 8 anos, que não existe para o Ministério do Esporte, já consegue buscar apoio no estado dela. E o texto reforça que as exigências locais são bem menos punitivas.
São mais inclusivas, digamos assim.
Muito mais acessíveis. Então a grande lição é, antes de jogar a toalha por causa da burocracia federal, dá uma olhada no seu próprio quintal. As secretarias municipais e estaduais de esporte têm editais perfeitos para quem ainda está bem no comecinho da base.
Isso levanta uma questão importante sobre como a máquina pública funciona num país continental igual ao nosso. Essa descentralização do dinheiro é vital. O governo federal não tem perna para chegar em todo mundo sozinho.
De jeito nenhum. O Brasil é muito grande.
Exato. A realidade de um treino na capital de São Paulo não tem nada a ver com a realidade de uma cidadezinha lá no interior do Nordeste. Quando o Estado ou a Prefeitura cria a própria bolsa, eles adaptam as regras para o que faz sentido ali. Dá para apoiar esportes que são fortes na região e abaixar a barreira da idade. E aí cria um ecossistema, sabe?
Um ecossistema de acesso. Gostei disso.
Isso, a criança começa com a ajuda da prefeitura, ganha corpo, aprende a guardar súmulas, depois avança para o edital do Estado e, quando tiver currículo e idade, bate na porta do Bolsa Atleta Federal.
É um verdadeiro sistema de divisões de acesso, né? O atleta vai subindo de liga na quadra e na burocracia também. É fascinante o poder que essa informação tem. Saber como as engrenagens giram pode mudar a trajetória de uma geração inteira de atletas.
Totalmente, muda o jogo.
Então, para a gente amarrar tudo o que destrinchamos aqui hoje. O texto mostrou que o Bolsa Atleta Base é uma política de Estado inabalável e não um favor. Os R$ 410 não deixam ninguém rico, mas compram passagem e o lanche que evitam a desistência do esporte.
Dinheiro sem a gente no meio, vale lembrar.
Bem lembrado, sem sanguessugas em volta. E a grande quebra de expectativa é que o acesso exige um histórico oficial. Não basta jogar bem, tem que provar. Daí a urgência em digitalizar súmulas e certificados. E, claro, sempre buscar opções nos governos regionais primeiro.
O texto do William Nogueira acaba sendo um verdadeiro manual de sobrevivência. Não ensina a chutar a bola, ensina a navegar a papelada. O muro da burocracia assusta, mas com organização vira uma ponte. Saber as regras fora da quadra é o que garante que o jovem continue jogando dentro dela.
É isso. E fica um recado fundamental para a nossa audiência. Mesmo que a pessoa que está nos ouvindo não tenha um filho atleta em casa, o domínio dessa informação que a gente compartilhou aqui tem um poder brutal.
Com certeza. Serve para a comunidade toda.
Exato. Explicar como a prefeitura funciona, a importância de não amassar a súmula, alertar sobre um prazo do GovBR. Isso pode salvar a carreira da filha da vizinha, sabe? Ou ajudar aquele projeto social do bairro que atende dezenas de famílias.
E compartilhar como acessar recurso público não é só sobre esporte, né?
Não, é cidadania. Quando a comunidade entende como acessar a base desse iceberg, todo mundo ganha vendo mais gente furar a bolha da dificuldade financeira.
Porque se a gente não fortalece essa base, no longo prazo, a ponta do iceberg que ganha medalha e faz o hino tocar simplesmente desaparece.
Desaparece. E isso nos leva a uma reflexão final, algo para todo mundo que está escutando levar na cabeça depois que a imersão de hoje acabar. A gente passou esse tempo todo debatendo a máquina esportiva. Como o registro impecável da trajetória é a chave mestra para destravar apoio financeiro governamental e salvar o talento.
Sim, é o método que eles acharam que funciona.
É. O sistema pede a prova, a família entrega e recebe o fôlego financeiro em troca. Mas fica a provocação. Se essa estruturação burocrática precoce funciona tão bem para garantir o futuro de atletas, quais outros talentos ocultos da nossa juventude a gente está deixando morrer?
Nossa, muito bem pensado.
Imagina os talentos nas artes plásticas, num laboratório de robótica, na pesquisa científica ou na música clássica. Quanta gente genial está sendo esmagada pela falta de recurso hoje, só porque a nossa sociedade ainda não aprendeu a tratar os primeiros rabiscos ou a primeira feira de ciências como um currículo formal que merece um registro oficial e um investimento público pesado.
Essa provocação é muito forte. Isso mostra uma lacuna enorme em outras áreas do desenvolvimento humano que também tem uma base submersa de gigantesca precisando de oxigênio para sobreviver. Exportar essa mentalidade do esporte para outras áreas seria revolucionário.
Seria mesmo. Fica esse espaço aberto para o debate. Gente, foi uma experiência muito reveladora mergulhar nessas fontes hoje. Um agradecimento imenso a todas as pessoas que separaram o tempinho do dia para desbravar essa análise junto com a gente e até a próxima.
Até a próxima. E não esqueçam de manter esse espírito de investigação sempre aceso. Tchauzinho.